podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as novas cidades. Na China, 5 regiões com até 100 milhões de habitantes têm o objetivo de proporcionar benefícios da urbanização sem as dores de cabeça. E a gente vai falar sobre o que isso pode nos ensinar sobre as cidades do futuro. A China se urbanizou com uma velocidade sem precedentes. Há cerca de 20 anos, apenas 30% da população vivia em cidades. E hoje, esse percentual é de 60%. Significa que 400 milhões de pessoas, mais do que toda a população dos Estados Unidos, estão se mudando para as cidades nas últimas décadas. Essa mesma transição demorou 90 anos para acontecer na Europa e 60 nos Estados Unidos. E ela ainda não acabou. A China espera que 70% da população esteja nas cidades em 2035. A gente vai falar sobre o que esperar disso tudo e quais os impactos dessa migração para o mundo ocidental. Mas antes da bola rolar, eu quero lembrar que esse nosso podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero dizer que a nossa terceira edição já chegou na banca e quem é nosso assinante VIP lê o primeiro. Para saber mais sobre os nossos planos de assinatura, vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Bom, vamos lá. Nossa conversa vai passar pelo tema da edição atual da Technology Review nos Estados Unidos, como eu falei, as cidades. Meu amigo Rafael Coimbra, uma das histórias é sobre a ascensão de uma megalópole. E aí eu quero te perguntar como isso acontece, se isso é bom para o país e se nós vamos ter novas megalópoles no Brasil. Coisa fácil.
Isso é bom para o país desde que seja bem planejado. Você estava aí no início citando o caso da China. O que foi feito? Foi feito uma visão de futuro. As pessoas, os gestores entenderam qual deveria ser o caminho e desenharam um plano de ação. E aí, na China, eles conseguiram colocar dois Brasis, né, a população de, equivalente a duas vezes a nossa, em 20 anos nas cidades. É mais fácil do ponto de vista de você organizar se você planejar antes. Não estou dizendo que é fácil, é mais fácil. Ao passo que se você já tem determinadas cidades constituídas e elas cresceram de maneira desorganizada, se você não adaptar, não fazer um projeto para que esse organismo vivo, a gente tem que entender sempre que a cidade é um organismo vivo, ele vai se transformar o tempo inteiro, a coisa tende a descambar para o caos. A gente vê isso em algumas cidades brasileiras, para dar um exemplo de onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro. A Zona Oeste tem presença de milícia, outras regiões têm área de tráfico. Isso é uma desorganização onde o poder público não consegue fazer o planejamento e o gerenciamento. Mas, bem feito, tendo tecnologia agora, que é um tema central que vai ajudar governos a fazerem essa gestão, com a participação da sociedade e das empresas, sim, dá para fazer bem feito, ainda que seja cada vez mais complexo. Mas com sensores, com tecnologia, com coleta de dados e análise em tempo real, dá para a gente fazer uma coisa bem legal.
Ô Aros, um dos planos do governo chinês é o de construir estradas digitais. São apps que vão servir a população local de maneira eficiente. Ao contrário do que a gente tem aqui, por exemplo, onde a presença do governo digital é algo muito mais da esfera federal, a China tem planejado, como projeto de país, sim, é um plano do governo federal, mas é uma atuação mais local, é uma abordagem diferente. Qual o plano? Qual a ideia disso?
A ideia é interessante, né, André? Porque um dos pilares aí para que se construa o que a gente entende como cidade inteligente é justamente o estímulo para que as... O estímulo, não, vamos usar uma outra palavra aqui, né? O engajamento dos cidadãos no uso das soluções digitais que fazem com que todo o processo de serviços, todo o processo de gestão da vida dentro das cidades, dentro dos estados, dos países, se torne digital, de modo que você tenha dados e eficiência a partir da coleta desses dados para oferecer serviços melhores, mais ágeis para a população. Então, o que a China pretende fazer ao criar esses serviços é reunir, integrar, fazer com que todo mundo consiga, por meio de aplicativos de smartphone. E aí, o que é interessante é que o software desenvolvido aí pelo governo em uma das províncias, ele foi incorporado ao WeChat, que é o must-have aí para os chineses, está presente aí uma maioria esmagadora dos smartphones na China. E aí por lá é possível pagar as multas de trânsito, se renova, enfim, documentos e por aí vai, acessa serviços em órgãos do governo e por aí vai. E aí esse processo está sendo também desenvolvido em outras partes da China, criando essa estrutura de um governo mais digital. A ideia é simples, André, é fazer aquilo que a gente diz que é o passo inicial para a digitalização em qualquer esfera. Você diminui a quantidade de carimbos necessários em um papel e faz com que a burocracia seja eliminada. Se agiliza o processo, o serviço público deixa de ser lento e burocrático e se torna eficiente. Então o processo com a criação dessa estrutura é justamente esse, de fazer com que o sistema alcance todo mundo, a governança seja simplificada, que você tenha mais eficiência. E aí eu acho que nesse caso específico aqui, quando a gente pega o que vem sendo publicado a respeito das cidades inteligentes, nesse caso a China consegue avançar nos três aspectos. Se a gente for buscar, tem um estudo da McKinsey que trata desse tema. Se a gente for buscar os três pilares, vamos colocar assim, né, que a McKinsey determina para que se trabalhe cidade eficiente, os três têm que funcionar em paralelo. Um deles eu citei, que é o engajamento dos cidadãos. Aí junto vem o engajamento de empresas e, claro, do governo, que é quem está atuando como provedor disso tudo. Depois você tem as aplicações, que têm que ser personalizadas, elas têm que ser customizadas para atender as necessidades daquele povo. Então eu vou pensar que um país com as dimensões da China tem necessidades diferentes entre uma região e outra, e é preciso que essas plataformas entendam isso e atuem de forma a atacar essas necessidades de maneira eficiente. Terceiro, uma base tecnológica, que a gente sabe não é novidade, a gente já tem trabalhado isso faz algum tempo nos nossos papos aqui. A China vem desenvolvendo que é a base tecnológica pesada, então com centros e regiões aí que competem entre si, inclusive, como potências em determinadas áreas do desenvolvimento tecnológico. Daí, juntando tudo isso, com base no que a McKinsey projeta como o caminho aí para uma realidade digital para uma cidade, a China está muito bem, obrigado.
O Aros, tem uma coisa interessante no que você está falando, porque o desafio é como nós vamos conseguir evoluir as cidades, cada qual com a sua característica própria. A gente sabe que tem características regionais muito fortes, mas ao mesmo tempo, como a gente pode estabelecer num nível país, ou estados primeiro, depois país, subindo nessa grande hierarquia, uma conexão, uma proximidade entre essas metodologias, vamos dizer assim, das cidades inteligentes. Como é que a gente harmoniza o que uma estabelece como uma cidade inteligente e outra também? Por exemplo, aqui no Brasil existe já um estudo da ABNT, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, em parceria com o ISO, aquela instituição que estabelece normas técnicas no exterior, para tentar estabelecer padrões. O que é ser inteligente, né? O que uma cidade inteligente deve ter? Um centro de monitoramento de chuvas, um centro de monitoramento de transporte, que critérios, que tecnologias elas podem usar conjuntamente para que lá em cima, numa escala federal, a gente tenha a visão do Brasil como um todo, cada uma com a sua característica, mas todo mundo, de certa forma, falando uma mesma linguagem para que a gente consiga observar. Porque se cada cidade começar a adotar padrões diferentes, a gente dificilmente vai conseguir ver o todo.
E tem um ponto interessante nessa questão, que é o da criação dos clusters das cidades. De uma maneira geral, existe um ambiente de competição entre cidades e estados. São organismos que competem por verbas, que competem por atração de empresas, por eventos esportivos, por shows, que acabam se revertendo em atividade econômica, que gera imposto. Com mais dinheiro, a cidade se desenvolve, em tese, né? Quando o dinheiro é bem aplicado. E aí você gera um ciclo virtuoso. A China tem criado uma abordagem de colaboração. É um processo um pouco diferente, que conceitualmente faz com que cada cidade explore aquilo que tem de melhor e que alguns dos serviços que existem numa cidade possam ser aproveitados por outros, por outra. Por exemplo, os centros de monitoramento. Talvez você não precise ter, dependendo da distância entre essas cidades ou esses estados, um pode servir a região inteira. Ainda mais em países menores, se pegar a Itália, a França, países da Europa de uma maneira geral, que você tem regiões que são muito pequenas, dá perfeitamente para imaginar esse tipo de abordagem. E um outro ponto importante nessa questão de colaboração e competição é você poder explorar aquilo que a cidade tem de vocação em relação à formação profissional. A gente tem visto uma iniciativa no Rio de Janeiro, do MIT. O MIT tem um programa que é o RIP, o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, que tem como objetivo criar movimentos de aceleração de empresas, startups, de ecossistemas em cidades sobre um determinado tema. Assim como Boston tem como biotecnologia, como o Vale do Silício tem como soft tech, a ideia é que o Rio de Janeiro se torne um cluster de energia, de startups, empresas e produção de energia, principalmente energia renovável. E então, essa ideia que o RIP tem desse desenvolvimento regional está muito alinhado com esse conceito de colaboração entre regiões que a China está usando para formar esses clusters. Ô, Aro, você acha que dá para imaginar isso funcionando no Brasil?
Imaginar dá. A realização, eu acho que vai ser um tanto quanto complexa.
Vou ser mais cuidadoso na próxima vez que eu perguntar isso.
Eu acho que imaginar dá. E a gente imagina e sonha com isso bastante. Porque isso significa um planejamento, né, em primeiro lugar, que mostra uma visão de país. E isso é muito importante quando a gente fala sobre esses investimentos e quando a gente fala sobre esse processo de construção de uma sociedade mais digital, que passa por cidades mais inteligentes, que passa por uma série de quesitos que eles precisam muito, muito mesmo, de planejamento para que sejam viabilizados, né? Se a gente não tiver essa visão, você deu o exemplo da China, colocando, olha, cada região traz uma característica que é melhor aproveitada, e quando você soma tudo, você tem um grande potencial. Aqui no Brasil, os estados têm, até por força da nossa configuração enquanto federação e etc., a gente tem os estados que competem entre si, e muitas vezes, quando haveria a possibilidade de um desenvolvimento, de uma colaboração, se tem uma competição. Um estado tentando correr na frente do outro, porque são os mesmos clientes, porque são as mesmas empresas para serem atraídas e etc. E isso, no final do dia, revela um grande gap entre uma região e outra, mostra como nós temos uma visão que não está focada no futuro, mas no imediatismo. A gente resolve sempre aqui no Brasil o problema do hoje e não o problema do futuro, não vislumbrando a eliminação de problemas que virão mais adiante. Então, eu acho que é possível a gente imaginar, é possível a gente projetar, mas eu não sei se há, de alguma maneira, um interesse tão claro em realizar. E a gente precisa dessa realização. Nós temos polos do ponto de agronegócio, polos da indústria, de serviços, de pesquisa, que poderiam ser muito melhor aproveitados se houvesse um entendimento de que eles são complementares, de que essas regiões podem colaborar entre si, de que nós poderíamos criar cinturões. A gente até tem algumas tentativas, né? De que aqui é o cinturão disso, ali, daquilo. E poderíamos trabalhar isso de uma maneira muito melhor e muito mais eficiente. A gente não tem, por exemplo, grandes projetos de cidades inteligentes. Se a gente for pensar, nós temos alguns bons exemplos. Posso citar aqui em São Paulo, São José dos Campos, que até por força da presença bem importante de indústrias, de empresas de tecnologia, carrega um pouco disso ali na organização da cidade, e essas parcerias que foram sendo feitas pelas gestões municipais ao longo dos anos proporcionaram que a gente chegasse hoje a uma cidade que usa informações de câmeras inteligentes para a segurança, que faz um gerenciamento do tráfego nas principais vias por meio de sensores, que tem sensores ali para o meio ambiente, de uso de recursos como energia, água e por aí vai. A própria gestão ali de alguns processos dentro do município já foi completamente digitalizada. Então, a gente tem, e evidentemente São José é uma cidade, embora seja uma grande cidade, é uma cidade pequena para os padrões aqui da capital, por exemplo. Né? Mas ali é um caso que não saiu ali dos limites do município com outras grandes cidades que poderiam ser beneficiadas pelo mesmo processo. O Vale do Paraíba, que é onde São José dos Campos está inserida, tem vários municípios que poderiam receber também incentivos e serem pensados do ponto de vista estratégico como uma grande região, trabalhado como uma grande região, mas isso não é aproveitado. Então, sob essa lógica, antes da gente chegar no nível mais profundo do que seria uma cidade inteligente, e aí a gente está muito, muito, muito distante disso, evidentemente, mas nós poderíamos dar os primeiros passos por aí. Mas é muito difícil. Parece que aqui a gente compete dentro de casa. Não há uma percepção de unidade. E isso é complicado.
Ô, Rafa, e o que você acha que dá para fazer por aqui? Começamos por onde? Se eu te der a caneta agora.
Primeiro, André, como para resolver qualquer problema, eu sempre acho que a primeira coisa é você mapear o problema. Então, vou citar aqui um outro exemplo do MIT que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha. Existe um programa chamado Favela 4D. Quem der uma googada, Favela 4D e MIT, vai chegar no site. É bem legal, vale a pena dar uma olhada. Em que eles estão mapeando a Rocinha em 3D. Como é que eles estão fazendo isso? Com uma tecnologia que já está presente em alguns smartphones mais modernos, que é a LIDAR. É como se você estivesse emitindo ali um feixe de luz e a partir da reflexão da luz você infere a distância. E aí eles vão disparando milhares de feixes de luz, vamos dizer assim, e vão fazendo um mapa 3D, vão pontuando a Rocinha, as vielas, as casas, e depois eles conseguem ter uma imagem tridimensional muito precisa do que é aquele sistema que para muita gente é invisível. É, usando aí uma expressão do Zuner Ventura dos anos 90, né? A cidade partida tem o asfalto e tem o morro. Em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, mas do Brasil também, a gente nem tem acesso, não enxerga aquilo ali. Mas com a tecnologia você conseguiria ter uma visualização do problema, porque você vai ver se está chegando, quantas pessoas estão circulando ali, pode fazer um mapa de calor, como se foi feito agora na pandemia, obviamente respeitando a legislação, com dados agregados e anônimos, mas, por exemplo, as operadoras conseguiam ver quantas pessoas estavam indo às ruas, porque ela sabia quem estava usando o telefone por GPS circulando nas ruas. Existem tecnologias que conseguem mapear o que está acontecendo em tempo real ou, pelo menos, dimensionar essas grandes estruturas. Se nós pudermos fazer isso cada vez mais com sensores em tempo real, usando uma expressão do mercado, os gêmeos digitais, você conseguia, na tela do computador, ver a cidade viva, pulsando ali com dados, isso vai fazer com que os gestores possam tomar decisões, às vezes até em tempo real, para dar uma adequada. É o que o Waze faz. O que o Waze faz quando a gente está dirigindo é, viu que tem um problema, ele recalcula a rota. Eu acho que a visão do gestor do futuro, numa cidade sensorizada, monitorada, bem administrada, vai ser uma visão Waze, onde eles vão ter que se adaptar de acordo com o que a cidade está pulsando naquele momento.
Bom, nossa hora de virar a chave.
O que mais você precisa saber?
Meu amigo Carlos Aros, qual a dica da semana?
Ah, vamos ficar de olho nos anúncios que têm sido feitos aí pelo governo federal sobre o 5G. Nessa semana que passou, lá em Mato Grosso, o ministro das Comunicações, a ministra da Agricultura, eles estiveram em um evento que demonstrou soluções de 5G com foco no agronegócio. Evidentemente que, ao contrário do que o governo faz parecer, não é a inauguração do 5G para o agronegócio, uma vez que o 5G sequer está vigente aqui no Brasil. São testes que as operadoras têm feito para demonstrar para os seus primeiros clientes, nesse caso aí lá no Mato Grosso, os grandes produtores do agronegócio brasileiro, como o 5G vai transformar o negócio deles. E claro que no campo, a gente até falou sobre isso aqui, haverá um impacto muito, muito importante. O ministro Fábio Faria, na coletiva, chegou a dizer que a projeção é de que o 5G vai contribuir para um crescimento de 20% no agronegócio. E esse projeto aí que foi apresentado lá, que chama Conectar Agro, que inclui uma associação de empresas de tecnologia com as empresas da Associação de Produtores de Algodão lá do Mato Grosso e etc., tem como objetivo não só os investimentos do 5G, as aplicações do 5G para as propriedades, mas também porque toda a região no entorno, né, que é uma região rural, vai ser beneficiada, ou seja, a gente vai ter aí a inclusão de pessoas dentro do ambiente conectado, pessoas que talvez se tiveram acesso, um acesso bastante precário à internet e que vão ter uma internet de altíssima velocidade para poder utilizar dentro do que for acordado pelas operadoras para essa comercialização. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas haverá essa disponibilidade porque o processo está parado nas mãos dos reguladores, aguardando a liberação para o leilão. De todo modo, a gente já sabe que alguns aspectos são bem importantes para a produção rural. Primeiro, vai ter eficiência na produtividade, porque nós vamos ter mais automação, nós vamos ter mais sensores, nós vamos ter as máquinas operadas à distância, os drones vão poder operar também com mais segurança, vamos ter mais aplicações a partir desses dados todos que vão ser utilizados, de modelagens com inteligência artificial, enfim, várias aplicações para o campo para se extrair um melhor resultado, com a perspectiva de que haja um menor impacto também, porque você aumenta a eficiência, diminui a necessidade de aumentar o espaço para produção. Então, a gente viu esse anúncio na semana anterior, outros eventos, haverá nesta semana aqui, com certeza, outras agendas envolvendo o 5G, é um aquecimento, o governo mostrando que está caminhando nisso, mas eu acho que esse aspecto que foi demonstrado aqui, envolvendo o agronegócio, para o Brasil, é fundamental. É claro que é muito legal assistir aos vídeos sem travar lá na Netflix enquanto você está no metrô ou sei lá onde, mas é mais legal ainda saber que a gente vai conseguir tirar o melhor das produções no campo, o melhor da indústria, com um incremento importante nas fábricas inteligentes, no caso da indústria, e num campo cada vez mais conectado. E o 5G vai propiciar isso. Que bom que estamos testando. Vai ser melhor ainda quando estiver funcionando de vez.
Estou esperando ansiosamente, meu amigo Carlos Aros. Rafael Coimbra, sua dica para aquele ouvinte que vai tirar uma onda no trabalho.
Dica, André, é para ficar de ouvidos e olhos bem abertos para o que o Elon Musk disser sobre criptomoedas, porque agora esse cara, ele dita o que sobe e o que cai. O Elon Musk, há pouco tempo, há muitos anos, vem enchendo a bola de uma criptomoeda chamada Dogecoin, que tem um cachorrinho como ícone, e começou a crescer o preço dessa criptomoeda muito por incentivo dele. E agora, outro dia, ele foi num programa de TV, no Saturday Night Live, e falou mal do Dogecoin. Deu a entender que era uma furada. O que aconteceu? O preço da moeda despencou. A mesma coisa com o Bitcoin. pouco tempo agora, atrás, ele disse que a Tesla, a montadora dele de carros elétricos, começaria a aceitar pagamentos de carros com bitcoins. O que, que o Musk disse agora? Não, pensei melhor e bitcoin gasta muita energia para fazer todo o processo de mineração, de validação das transações. Então é contra o meio ambiente. Eu só vou manipular esses bitcoins que eu já aceitei e só vou voltar a aceitar qualquer outra criptomoeda quando desenvolvermos formas mais eficientes, energéticas, para validar as transações de criptomoedas. O que aconteceu? O preço do Bitcoin desabou. Então, a gente agora está, quem mexe com criptoativos, está dependendo do que o senhor Elon Musk, o humor dele naquele dia, as decisões dele, porque o que ele faz, para um lado ou para o outro, dá uma pancada no preço das criptomoedas.
Podia dar uma forcinha para o nosso real. Está precisando de alguma coisa, ia ser legal. Bom, meus amigos, vocês que nos ouvem, vão lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. A gente está chegando ao final, mas eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, até semana que vem.
Até a semana que vem com a minha efusiva sugestão de que você se inscreva, se você chegou hoje pela primeira vez nesse podcast, que você se inscreva no seu agregador preferido, assine o nosso feed, receba as atualizações e que você também fique em contato conosco pelas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn. É só procurar pela MIT Technology Review Brasil e pronto. Um abraço para você, André Miceli, um abraço para você, Rafa. Até a semana que vem.
Rafael Coimbra, nos encontramos no próximo programa.
Com certeza, até semana que vem. Um abraço para você, para o Aros e para todos que nos ouvem. Faço também aquele convite para você que está aqui com a gente assinar as nossas newsletters. Você vai receber às vezes a pessoa está sem tempo, né? Pô, não consegui parar essa semana. Mas chega uma bonitinha, te dando os destaques. A gente seleciona com muito cuidado o que foi mais legal naquela semana em termos dos nossos textos. Na segunda, você já acorda também com uma newsletter fresquinha ali, dando análises de tudo que a gente está analisando nesse momento e vendo para frente. E aí você vai ficar atualizado e, obviamente, conversar com a gente sobre esses assuntos nas redes sociais.
É isso. Antes de ir, eu também quero te convidar a baixar a nossa edição especial Open Source. É de graça. A gente produziu um material muito legal com a SUSE, a empresa alemã de sistemas operacionais, falando sobre Kubernetes, inovação e muito mais. Vai lá em www.mittechreview.com.br e baixa. Dito tudo isso, é hora de dizer até breve, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar de tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.